Rádio UFSCar Notícias.
Começa no Brasil a Semana Nacional de Combate ao Mosquito Aedes aegypti.
Ministério da Saúde afirma que 96,6% das vagas do programa Mais Médicos já foram preenchidas.
Casos de sarampo no país chegam a quase 10 mil.
E INSS começa a pagar hoje a segunda parcela do 13º aposentados e pensionistas.
Vestibular da FUVEST registra o menor índice de abstenção dos últimos 8 anos.
Associação Comercial de São Carlos realiza encontro de mulheres empreendedoras.
São José dos Campos é tetracampeã nos Jogos Abertos do Interior.
UFSCar cede evento sobre estudos de literatura.
Tudo isso agora na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você ligado na 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Priscila Paladino. Agora são 10 horas e 20 minutos desta segunda-feira, dia 26 de novembro.
Saúde.
Começou ontem no Brasil mais uma Semana Nacional de Combate ao Mosquito Aedes aegypti. Todos os municípios do país promovem diversas ações contra o transmissor da dengue, zika e chikungunya. Isso por meio de visitas domiciliares, mutirões de limpeza e distribuição de materiais informativos. A semana de combate segue até a próxima sexta-feira.
Segundo o Ministério da Saúde, 210 mil unidades públicas e privadas estão sendo mobilizadas, sendo 146 mil escolas da rede básica e 11 mil centros de assistência social e 53 mil unidades básicas de saúde.
Entre janeiro e novembro de 2018, os números nacionais mostram uma redução de casos nas três doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Isso em comparação com o mesmo período de 2017. Mas alguns estados apresentam aumento expressivo de casos de dengue, zika ou chikungunya. Por isso, para evitar surtos e epidemias durante o verão, é tão importante intensificar agora as ações para eliminar os focos do mosquito.
Até o dia 3 de novembro, foram notificados quase 224 mil casos de dengue em todo o país. Uma pequena redução em relação ao mesmo período de 2017. Em comparação ao número de óbitos, a queda é de 23,2%, passando de 172 mortes em 2017 para 132 neste ano.
Também foram registrados mais de 81.500 casos de febre chikungunya. A redução é de 55,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Neste ano, foram confirmadas em laboratório 35 mortes. No mesmo período de 2017, foram 189 óbitos.
Já com relação à zika, foram registrados pouco mais de 7.500 casos prováveis da doença em todo o país. Uma redução de 54,6% em relação a 2017. No total, 7 estados apresentam aumento de casos em comparação com o ano passado. Entre eles, o destaque negativo é o Rio Grande do Norte, com uma proporção de 14,9 casos diagnosticados a cada 100 mil habitantes.
Em 2018, quase 10 mil casos de sarampo foram confirmados no Brasil até o último dia 21 de novembro. É o que informa o mais novo balanço do Ministério da Saúde.
Segundo a pasta, o país enfrenta 2 surtos de sarampo. No Amazonas, foram confirmados 9.477 casos e em Roraima, 347. 3 estados registraram mortes pela doença. 4 em Roraima, 6 no Amazonas e 3 no Pará.
No entanto, o Ministério informou que desde agosto, o número de novos casos vem caindo em Roraima e no Amazonas. Dos mais de 7 mil casos que estavam sendo investigados no Amazonas, apenas 9 continuam em avaliação. Em Roraima, a maior concentração foi registrada entre fevereiro e abril deste ano.
Desde o início de 2018, o Ministério da Saúde já encaminhou quase 15 milhões de doses da vacina tríplice viral aos estados de Rondônia, Amazonas, Roraima, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Sergipe e ao Distrito Federal.
10h24 e a última atualização do Ministério da Saúde mostrou que já foram preenchidas 96,6% das vagas do novo edital do programa Mais Médicos. Até às 5 da tarde de ontem, eram 29.780 inscritos com registro CRM no Brasil. Desse total, pouco mais de 20 mil inscrições foram efetivadas e 8.230 profissionais já estão alocados no município para atuar imediatamente.
Os médicos têm até o dia 14 de dezembro para se apresentarem nas cidades onde vão atuar. Eles devem entregar todos os documentos exigidos no edital. Até o momento, 40 médicos já se apresentaram nas unidades básicas de saúde. As inscrições para o programa seguem até o dia 7 de dezembro pelo site maismedicos.gov.br. Economia.
Agora uma boa notícia para o bolso dos aposentados e pensionistas. O INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, começa a pagar hoje a segunda parcela do 13º salário. Os depósitos vão ser feitos até o dia 7 de dezembro. Tem direito ao dinheiro quem recebeu ao longo do ano benefícios previdenciários, como aposentadoria, pensão por morte, auxílio doença, acidente, reclusão ou salário maternidade.
Em todo o país, cerca de 30 milhões de pessoas vão receber a segunda parcela do 13º, totalizando 21,4 bilhões de reais. A segunda parcela corresponde a 50% do valor de cada benefício. Vale lembrar que é sobre a segunda parcela que pode incidir o imposto de renda.
O pagamento do 13º salário deve injetar mais de 211 bilhões na economia brasileira até dezembro deste ano. A quantia equivale a cerca de 3% do produto interno bruto, o PIB do país.
Com relação ao 13º para trabalhadores assalariados, a primeira parcela do benefício deve ser depositada até 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. A estimativa é que o valor médio do 13º salário a ser pago em 2018 seja de R$ 2.320.
Educação.
10h26 e o vestibular FUVEST 2019 da USP registrou o menor número de abstenção dos últimos 8 anos na prova da primeira fase, que foi realizada ontem. O índice de pessoas que não compareceram ao exame foi de 8,3%.
Estudantes inscritos no vestibular fizeram a prova da primeira fase em 35 locais diferentes. Eles disputaram 8.362 vagas em 183 cursos de graduação para o ano que vem. Outras 2.785 vagas são oferecidas via Sistema de Seleção Unificada, o SISU.
A divulgação da lista de convocados e dos locais de prova da segunda fase do vestibular está prevista para o dia 10 de dezembro. Aqueles que passarem vão fazer as provas nos dias 6 e 7 de janeiro de 2019.
A partir deste ano, todos os candidatos vão fazer apenas 2 provas na segunda fase: a de português e redação, que continuam da mesma forma, e a de disciplinas específicas, que são aquelas exigidas pela carreira escolhida por cada candidato.
Negócios.
Com o objetivo de discutir o empreendedorismo feminino e contribuir com o desenvolvimento social e econômico, a Associação Comercial e Industrial de São Carlos, a ASISC, promove na próxima quinta-feira, a partir das 7 da noite, o 9º Encontro de Negócios de Mulheres Empreendedoras de São Carlos e região.
O evento é realizado pelo Conselho da Mulher Empreendedora da ASISC e vai reunir mulheres que já empreendem em seus negócios ou que buscam conhecimento e inspirações para começar a empreender.
A iniciativa também vai fomentar o networking e a troca de experiências entre as participantes, além da possibilidade de firmar parcerias. A programação traz a apresentação de 3 casos de sucesso com as empresárias e empreendedoras de São Carlos, Ieda Domingues Serrano, Cleusa Priori e Neuza Bonadil.
Para falar sobre a importância da contabilidade na gestão e como utilizá-la como ferramenta de apoio na tomada de decisão, o encontro vai ainda contar com a participação da contadora Maria Ogélia Munhoz.
Outro tema que vai ser abordado no evento são as redes de franquia, com a presença de Lucilene Pugliese, franqueada da Cacau Show, e Edneia Casagrande, da Cacau Café e Nova Marca. Elas vão apresentar o conceito dos seus negócios, dar dicas de como escolher uma franquia, quais os investimentos necessários e os lucros, como escolher o melhor local, o que são royalties e até como executar os processos da marca.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Assisque em assisque.com.br. Tem mais informações pelo fone 16-3362-1900.
Esporte.
Com 28 troféus e 112 medalhas, São José dos Campos foi a campeã dos Jogos Abertos do Interior 2018. Esta é a quarta vez que o município fatura o ouro na história da competição. Na classificação geral, a cidade marcou 260 pontos, seguida por São Bernardo do Campo com 204 e Santos com 186. A premiação aconteceu no último sábado, no encerramento da 82ª edição do evento, que foi realizado aqui em São Carlos.
A cidade sede, por sua vez, não decepcionou e conseguiu um ótimo desempenho. São Carlos subiu 10 posições em relação à edição de 2017 e entrou no seleto grupo das top 10, na classificação geral, com 51 medalhas conquistadas e o nono lugar entre as 217 cidades inscritas na competição.
Ouça só o que disse Fabiano Lourenço, coordenador do Comitê Organizador Local dos Jogos Abertos, abre aspas. A participação dos atletas de São Carlos foi fantástica, formidável. Foi muito significativa do ponto de vista técnico. Alcançamos resultados muito expressivos. Modalidades que não vinham com participação tão boa surpreenderam e foram campeãs, como por exemplo o futsal, disse ele.
São Carlos faturou 18 medalhas de ouro, 16 de prata e 17 de bronze. A última medalha de ouro em esportes coletivos foi conquistada na manhã do último sábado pela equipe sub-20 masculina de futebol, que fez um gol aos 44 minutos do segundo tempo, batendo o Osasco por 1-0.
E para aqueles que se dedicaram o ano todo e deram seu máximo nos Jogos Abertos, uma notícia boa. Tinha gente de olho nesse pessoal, viu? Abre aspas, nós iremos aproveitar aqueles que se destacaram para que passem a usufruir de um programa da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude do Estado chamado Bolsa Talento. O Estado vai incentivar esses atletas para que eles deem continuidade às respectivas carreiras. Foi o que disse Alexandre Marcos, coordenador estadual da Secretaria.
Na cerimônia de encerramento, São Carlos passou o bastão dos Jogos Abertos do Interior para Marília, próxima cidade sede do evento, que chegará à sua 83ª edição.
Literatura.
10:32 e nos dias 28 e 29 de novembro, acontece aqui na UFSCar um evento voltado a docentes, estudantes e pesquisadores da área de literatura. É o segundo seminário do Laboratório de Escritas Profissionais e Processos de Edição, o LABEF.
Ao longo dos dias, o debate vai tratar de temas como literatura digital brasileira, romances brasileiros contemporâneos, literatura e remediação, literatura em tela, ditadura e memória, literatura em tempo de barbárie, autoficção e muito mais.
As atividades do segundo seminário LABEP acontecem das 9 da manhã às 6 da tarde no auditório da Unidade Especial Informação e Memória, que fica na área sul do campus São Carlos da UFSCar. As inscrições são de graça e devem ser feitas no dia e local do evento. A programação completa pode ser consultada em ufscar.br. 10:33, o Rádio UFSCar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias. We'll be right back.